E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você, né? Um podcast ligado ao mundo da agilidade, muito legal mesmo. E eu vou dar um spoilerzinho amanhã, estou convidado aí para falar junto com o Júnior Rodrigues, contar a minha história, né? De como começou a minha jornada no mundo da agilidade e a minha jornada, como nasceu o podcast, né? Eu já contei para caramba aí, vou contar mais uma vez, de repente contar outros detalhes que tem, né? Outros detalhes diferenciados, né? Mas, na realidade, para quem não conhece o Pipoca Ágil, ele é um podcast voltado para o mundo da agilidade. O propósito é, assim, trazer exemplos práticos, né, de como é implementar o ágil, como é que os métodos ágeis eles estão acontecendo nas empresas. Né? A gente conversa muito e eu estou chegando a uma conclusão bem legal, porque a gente está usando, está tendo muito híbrido, né? Um pouco de preditivo, um pouco de ágil, e a gente vai, né, conforme o cliente, a necessidade do cliente, né? Que não adianta você chegar e querer formatar o negócio, ser purista, né? Vamos botar o Spotify aí, vai ter que ser assim. E não é assim, tem que mudar a cultura. Ó, nosso amigo aqui, o patrocinador, já vou botar logo aqui, ó. Ó, o Daniel aí, fala, meu amigo, sucesso! Hoje vai ser um amigo como convidado, isso aí. Saudades daqueles abraços analógicos, né? Que ele falava, né? Abraço analógico, não é de abraço digital. Não é, gente bonita. O patrocinador tá aqui, ó. DNA Ágil, tá? Do nosso amigo Daniel. Sensacional. Saudade de você, Daniel. Você deve estar melhor ainda, porque agora é pai, né, cara? Sabe quando a pessoa vira pai, ele se transforma, né? Se o cara é bom, ele fica bom demais, né? E se o cara é ruim, vai ficar bom, pelo menos. Bom, a parada é a seguinte, o Pipoca Ágil, hoje em dia, está com 32 mil acessos, estou com 229 episódios publicados no Spotify, eu estou em mais de 35 países, e nos Estados Unidos eu estou em mais de 31 estados, quer dizer, eu passei mais da metade, são 50 estados, Estados Unidos, já estou com 31 ou 32 estados, tem que ver depois lá direitinho. E é isso, é chão de fábrica. E é aquilo, a gente tem que estar sempre buscando, né, passar o conhecimento de uma forma mais leve, um bate-papo. Eu sempre falo com as pessoas aqui, às vezes eu convido a pessoa e fica assim, não, mas tem que fazer uma reunião antes? Que a gente vai falar? Né? Qual o roteiro? Eu falei, cara, aqui não tem roteiro, aqui é bate-papo, é bem informal mesmo, mas com conteúdo... Ele com conteúdos totalmente confiáveis, as pessoas aqui, elas estão falando, sabem do que estão falando, isso que é bacana. Ó, de novo o Daniel aqui, ó. Ele manda aqui, ó. Saudades, Ibson. Ano que vem vamos bombar. Com certeza, meu cara. Pô, tô de saco cheio desse negócio de ficar em casa, cara. Nossa, tem que encontrar os meetups legais. Ó, eu falei com o convidado hoje o seguinte: já tá vendo que vai vir a terceira dose e já estão vendendo máscara pela internet, né, nas lojas americanas, nos lugares todos, 50 máscaras descartáveis por R$28, R$30. Antes era R$100 o negócio, então você vê, baixou, nem quer mandar o estoque para fora. Eu já fiz isso, já comprei direitinho. Olha o Fábio Boaventura aqui, ó. Ele falando, boa noite, Ibson, boa noite, Fábio, beleza. Eu estou dando uma enrolação aqui para o meu convidado, já tranquilizar, já pessoa super conhecida, direitinho. Mas é o seguinte, então é isso. O recado está dado. Eu só quero dar um salve para o pessoal do IIBA Brasil, o Fabrício Laguna, tá? E o professor Locoselli, tá? E o nosso amigo Stucker também, que o cara agora está direto. E o Roberto Sabino, que no sábado vai estar no Papo de Piou. Eu não vou poder participar, que eu estarei conversando com a nossa amiga Mari, né? Ela está lá na Alemanha. A gente vai falar muita coisa sobre agilidade. Muito legal. Bom, beleza. Fechou aqui. Então, vou chamar meu convidado. Ele vai se apresentar aqui para o público do Pipoca Ágil, mais uma vez, né? E ele vai dizer qual é o tema, contextualizar aí direitinho, tá legal? Então, vou desmutar, que é um verbo novo, né? Desmutar o microfone, para ele entrar junto comigo aí. Meu camarada Alexandro, pode entrar aí. Boa noite.
Fala aí, Ibson. Boa noite, cara. Prazer de novo com vocês aqui. Excelente poder estar compartilhando um pouco aí de conhecimento, né? Como você falou, né? Bastante saudade aí de poder abraçar os amigos, né? Graças a Deus, acho que essa situação tá chegando aí à normalidade de novo. Mas é isso aí, Ibson. Eu, assim, já venho com mais de 30 consultoria. Te confesso que os primeiros 20 anos pesados, né? Trabalhando com método tradicional, gestão de projeto, diretoria de fábrica, né? Tive algumas experiências fora do Brasil, mas confesso que de uns 10 anos, 10, 12 anos para cá, né? Quando eu comecei a conhecer o mundo ágil, né? E como todo mundo que vem de gestão de projeto tem uma primeira resistência, né, ao ágil, né? A primeira pergunta é: cadê o cronograma, né? Como é que eu controlo essa, né? São 10 anos leves, né, cara? Porque é diferente, a gente consegue entender que está entregando valor, a gente consegue entender que está atendendo necessidade do cliente, né? Sem essa neura de não pode mudar escopo, coisa absurda, né? Que a gente tem muitos anos. Então veio assim, cara, veio a partir de um projeto no exterior, que eu estava coordenando, eu tinha a sede no Peru, né? E tinha a empresa tinha uma outra sede no México e tinha um projeto para ser entregue no Peru, que estava sendo feito com metodologia ágil, né? E foi o meu primeiro contato, foi ali para 2011, 2012, e foi uma tensão para mim entender como é que eu controlo esse negócio, né, a 3 mil quilômetros de distância, sem conseguir olhar um cronograma. Então, eu disse, não tem jeito, eu preciso entender o que é essa parada, eu preciso estudar, né? Eu preciso entender os conceitos, e aí comecei a trabalhar com Scrum, fui fazer cursos, fui entender, fui conversar com amigos, me meti com o mundo Kanban, e, cara, e adorei, né, a forma diferente da gente fazer as coisas, a forma fácil, leve, né, de fazer as entregas, né, de conseguir fazer as entregas, mantendo esse alinhamento aí, cliente, estratégia, né. E, cara, e de lá para cá eu só quis me focar nisso, né? A verdade, tomou algum tempo para eu tomar a decisão de me afastar desses cargos de gestão, diretoria, para realmente fazer uma transição de carreira, né? Que eu fiz tem mais ou menos uns 2 anos, que eu cheguei um dia, cara, depois de uma reunião pesada, eu falei, quer saber uma coisa, velho? Eu não aguento mais isso aqui, não. Cara, eu pedi demissão na empresa, falei, você quer saber uma coisa? Eu vou tocar a vida de outra forma, eu vou trabalhar com ágil, que é o que eu gosto. Porque quando você está em cargos de direção, né, você pode viver o mundo ágil, né? Foi aí que eu conheci você, que eu conheci o Júnior, né, Muniz, o Daniel, né, essa galera, a gente teve alguns webinars juntos, né, alguns meetups, só que você está dirigindo equipes, né? Então você não mete a mão na massa, né? Aí eu tomei essa decisão, cara, chutei tudo para... chutei o balde, como se diz aqui em Minas, né? E fui encarar, cara, realmente me transformar, né, num agente de mudança mesmo, num agente ágil. Comecei a trabalhar num grupo, né? Vim para BH, trabalhar num grupo aqui em BH, onde eu consegui transformar minha primeira equipe efetivamente numa equipe ágil, né? Criar uma esteira de produtos ágeis. E cara, e é fantástico, né? Quando você sabe que a coisa funciona, porque você está vendo projetos serem realizados assim, mas é gostoso, cara. Nossa, é uma maravilha, a sensação é maravilhosa quando você está tocando o negócio, né?
É, porque o que, que acontece, o Alex? A parada é o seguinte, cara. É interessante você tocar nessa transição de carreira, que é muito importante. Os ouvintes aqui, e episódios que tocam transição de carreira, eles bombam. Porque está todo mundo ainda, né? Pô, cara, é aquele negócio, é aquele jargão que eu já ponho aqui. Aqui o Pipoca Ágil está nessa vibe de falar de agilidade para não agilistas. Por quê, cara? Tudo bem, a gente, né, entra às vezes, fala vários jargões e tudo, mas o gestor, né, o gerente, o cliente, que não é, ele quer saber do ágil, ele quer entender, né, ele quer usar. Mas se a gente começar a rolar os jargões, alguma coisa que de repente assuste ele, né, porque, pô, como você falou, né, você era o GP tradicional, né, bem preditivo, você tinha em mente que projeto tem começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim.
E quando você... começo e meio, né? Fim nem sei.
Ah, é, isso aí. Teoricamente, tinha um fim para chegar. E, na realidade, quando você fez essa transição, que não é fácil. Não é uma coisa que chegar, não é fácil. Então, a gente tem que trabalhar confiança, coragem. Né? Você falou aí, poxa, você pediu demissão, estava incerto, né? E você... Exato. E a gente, com agilidade, você trabalha também no mundo incerto. Quando a gente fala incerto, por mais que a gente planeje, o dia a dia hoje de desenvolvimento de software, a gente vai falar especificamente disso, né? A gente tem esse mundo VUCA, né, doido aí, cada hora está com um lance diferente. Vide o quê? PicPay. PicPay começou, não tinha quase nada lá dentro. Cara, agora eu fui baixar o PicPay para mim, falei, cara, o universo aqui dentro tem muita coisa. Até o próprio Nubank, né? Aquela mudança. Então, acho que a gente tem que conscientizar as pessoas que querem passar, fazer essa fase de transição, né? Dessa maneira. Tem jeito, aguarde, né? Porque já teve gente perguntando para mim, pô, você dá aula de ágil? Eu falei, não, calma, gente, não é bem assim. Uma sobrinha minha, ela queria saber sobre ágil, né? Agilidade, tudo. Aí eu falei com ela, você quer fazer o quê? Ela tem uma startup de educação. Porque ela não sabia por onde começar as coisas. A dúvida geral é isso. Que curso eu faço? Quais são os cursos que eu faço para entender as coisas? Então, eu acho que as pessoas têm que parar e ver assim, bom, o meu propósito é esse. Ah, então beleza. Então, como hoje, hoje um rapaz veio perguntar para mim por onde começar com a agilidade, né? Que... Eu falei, meu amigo, entra no LinkedIn, começa a interagir com as pessoas, entra em meetup online, pergunte às pessoas. Aí o cara não tinha nem o LinkedIn direito. Achei legal eu ter dado essa dica. Ele falou, pô, isso é bacana. Eu nem estava me dando bola para o LinkedIn. O cara entra no LinkedIn e começa a participar, né, para as pessoas isso. Saberem quem é você, né? Não? É,
ler os posts, ver artigos, né? Tem que começar a ler, né? Você tem que começar a se inteirar do tema, né? É difícil cair de paraquedas, né? Você precisa saber. É igual você falou, né? Tem muito jargão, né?
Sim. Nossa, muito jargão. É. Eu, uma vez, eu fui na fábrica da startup lá com o Alexandre Caruso, um grande abraço para você, um cara gente boníssimo, o síndico lá da fábrica da startup. Ele pediu para falar sobre agilidade. Ele estava eu, um Scrum Master e uma garota lá, a Jaio Coach, uma turma de tradicional, né? O pessoal do PMP, acho que é PMP. Aí o cara começou falando de agilidade, aí falou assim, não, porque a gente tem que pivotar, quando chega na hora assim, a gente pivota. Aí o pessoal, ninguém perguntou nada. Eu falei, tá errado. Levantei o dedinho, o cara, o que foi isso? Turma, alunos, né? O galera, sabe o que é pivotar? O pessoal, sei não. Eu falei, viu? A gente tem que esclarecer certas essas coisas. Na hora de, né, tiver uma mudança, né, mudar, pivotar, né, mudar. Então, são essas coisas que a gente tem que... Parece que é bobeira, né? Mas para quem não conhece, às vezes, isso até atrapalha, né? O vertente que é uma... Né,
e para a gente é comum, né? A gente fala sim. Uma palavra comum, né?
Não, com certeza. Mas a gente tem que ter atenção. Não percebe que as pessoas, né, não entendem. Agora, Alex, a gente se conheceu como Alex? Foi no meetup que teve lá?
Cara, eu acho que foi no meetup lá, aí no Rio, cara. Eu acho que foi no meetup que estava o
Daniel. O Edson, não, como é que é? O Robson?
Não, e o Leandro.
Leandro, isso aí, Leandro. Eu sentei lá e tudo, eu tava de bermuda.
Exatamente.
Cara, eu tava largadão aquele dia e eu
exatamente. Sentei lá. Foi ali que começou essa amizade aí com essa galera bacana, né? Pô, sim, lá com o Júnior, depois o Júnior me apresentou com o Muniz, a gente escreveu o livro lá de Jornada do Ágil Escalado junto com Jornada Colaborativa. Abraço aí pra galera do Jornada Colaborativa. É, na BIP, que eu tô trabalhando hoje, foi uma indicação do Júnior.
Legal.
Foi uma indicação do Júnior antes de eu vir, né? Ele me indicou lá no final do ano, no início do ano, e aí as coisas não funcionaram, mas manteve o contato, depois a coisa progrediu, né?
Então, você vê como é que no mundo da agilidade as pessoas são colaborativas, cara. Sim. São, porque é outro tipo de mentalidade, né?
Exatamente.
É outro tipo de comportamento, atitude, né? Eu acho que é legal a beça, né? Mas vamos falar sobre o tema hoje. Diga aí, meu camarada. O tema hoje é...
É, vamos falar da cadeia de valor, né? O famoso value stream, né? Que você falou aí, né? De PicPay, você falou aí de Nubank, né? Dessas startups, né? E é uma mudança, mais uma mudança de forma de pensar, né? É, a gente hoje precisa pensar na cadeia... Assim, toda empresa tem a sua cadeia de valor, né? Se a empresa não conhece a sua cadeia de valor, tem alguma coisa errada, né? Porque o que é a tal cadeia de valor? O que é o tal do value stream, né? É aquele... São os pequenos 18 ou 20 passos, né, na percepção do cliente, a partir do momento que o cliente te pede alguma coisa até o momento que você entrega aquela coisa na mão do cliente. Então, assim, no meu ponto de vista, é a parte mais importante da organização. É, porque você precisa, né, otimizar aquilo ao máximo, porque tem muita concorrência, né? Então, se eu entrego o mesmo produto ou o mesmo serviço, né, que a minha concorrência, e eu entrego com um mês a mais de tempo, né, obviamente o meu cliente vai olhar para o lado e falar, poxa, acho melhor eu ir aqui para a sua concorrência, né? Então, as empresas precisam mudar, né? Então, a grande forma de conceitualizar, né, o value stream, né, é o concept to cash, né? É sair do conceito e ir para o dinheiro, né?
Sim.
Todo mundo, quando olha, né, Edson, os macro processos da empresa, né? É, a gente está procurando ali, né? Normalmente, que as pessoas veem na primeira olhada, né? É atraso, gargalo. Só que a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Se eu tenho atraso, se eu tenho gargalo, né? Se eu tenho problemas naquele meu fluxo, né? Eu tenho oportunidade, né? Eu tenho oportunidade, sim, de diminuir lead time, né? Ou seja, o tempo, né, de resposta que eu dou para o cliente. Eu tenho chance de diminuir custo, de repente eu estou eu estou gerando muita fila no meu processo, né? E aí eu tenho que aumentar a capacidade, ou eu tenho que diminuir, né? Diminuir um pouquinho o meu funil de entrada. Então, assim, o Value Stream, ele é, para mim, a chave, né, de gestão de uma empresa, né?
Se não, eu gerencio... E tem um negócio chamado assim, cara, o que você está fazendo isso por quê? Ah, não sei, é para fazer desse jeito, né?
Exatamente.
Aí eu estou fazendo, né? Então, acho que esses questionamentos, ele leva justamente a formar essa cadeia de valor, né? Que eu acho que é o que mais importa, né? Porque muita gente, como você falou, cara, você falou muito legal, cara, como tem empresa com gargalo, com problemas de todas as espécies, né? Que nem um amigo meu ontem, falou sobre cultura organizacional, né? Como transformar. Ele falou assim, pô, a empresa que a gente estava, ele deu exemplo, era de call center. Aí mudou lá o esquema lá, vamos fazer agora, em vez de call center, vai ser outra coisa. Mas o pessoal estava com a mentalidade de call center. Competição rigorosa, microgerenciamento, cara. Então, você vê, mudou a estrutura, né? Vamos fazer outra coisa, mas a cabeça voltada.
Exatamente.
Atitudes de call center, né?
É, e assim, quando a gente olha, né, para a cadeia de valor da nossa empresa, né, ou de qualquer empresa, né, a gente não tem ali, a gente não olha simplesmente para o fluxo de valor, né, a gente tem que ver capacidade, a gente olha processo, a gente olha sistemas envolvidos, né, pessoas envolvidas, né, na criação daquele valor para o cliente, né, então tem muitas variáveis envolvidas, né, Ibson? E otimizar isso, cara, é um diferencial competitivo para as empresas, tá? E também, quando você resolve os problemas, né, da sua cadeia de valor, você está gerando mais felicidade para as pessoas, que também é outra grande preocupação da empresa, tem que ser as pessoas. Tudo é em torno de pessoas, né? Os clientes são pessoas, né? A empresa são pessoas, o fornecedor é pessoas, tudo é pessoas, né? Então, se não olhar para as pessoas, a gente tem outro grave problema. Então, a gente consegue olhar onde a gente está gerando um overhead, uma sobrecarga nas pessoas. Onde a gente está deixando pessoas à toa, porque também não é bom, né? Pior coisa que tem, sim, Eu comento isso com a minha esposa. Gente, ficar à toa, fica em casa, né? Você tem que ir para a empresa para ficar à toa, me deixa à toa em casa, que eu arrumo alguma coisa para fazer, né? Não, eu vou tocar meu violão, eu vou estudar alguma coisa, eu vou fazer algum curso, né?
Mas tem isso, né? Mas é interessante que você falou sobre esse tipo de abordagem, né? Da cadeia do valor, porque a concorrência é enorme, é muito grande a concorrência. A gente falou de dois produtos aqui que tem vários concorrentes.
Exato.
Né? Então, se a empresa, né, não monta uma estratégia de rever, está sempre revendo o que está acontecendo fora, tá? Que se lembra na época do Ford, né? Ah, só tem... Qual cor que você quer do carro? Ah, quero vermelho. Não, só tem o preto e vai ser preto mesmo e acabou. Isso. Exato. Já não existe mais, né? Hoje o negócio manda na tecnologia, porque a tecnologia está tão diversificada, tem várias possibilidades, né, cara? Antigamente você vai assim, não, eu quero uma página com um botão assim que apite aqui e deposite. Não, isso aí não dá porque não tem tecnologia. Hoje em dia tem a tecnologia tão avançada que o negócio está mandando a tecnologia. Dá para fazer bastante coisa, não
é,
cara?
Eu não sei se é o Peter Drucker ou se é o Dean Liefeld, né? Ele fala que todo negócio hoje é um negócio de tecnologia.
Sim.
Cara, não existe negócio sem tecnologia, né? E sim, você citou aí, né? Quando a gente, na minha opinião, do meu ponto de vista, né? Será que esse nascimento de um Nubank, de um Inter, será que não foi falta dos bancos olharem para as cadeias de valor deles?
Sim, perfeito. Né?
Eles entregaram muito mais valor para o cliente, com um custo muito baixo,
sim,
no final entregaram um produto melhor, né?
Que antigamente, desculpa te cortar, Alex, eu te cortando.
Não, fica à vontade.
Não, porque o episódio é seu, né? Você tem que falar, mas é porque eu tô meio agoniado. Eu gosto de falar também. Agora você vê, cara, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, você nunca ia pensar em não pagar taxa em banco.
Não, né?
Tinha 15 anos atrás, sim.
E outra, né? E você ia pensar que você ia usar um celular para você fazer todos os seus processos bancários? Aquele medo que era, né, de quando começou a transações via browser, né, via internet bank, já era uma preocupação, né? Cara, hoje, porque a tecnologia evoluiu muito, né, Ibson? E a tecnologia é o meio, né, cara? Evoluiu, a gente conseguiu dar passos importantes, né?
E é interessante que eu trabalhei numa empresa e um dos donos viajou para os Estados Unidos numa feira, tá? E chegando lá, ele... na volta ele falando com a gente, nossa, como é que pode, eu fui assediado assim, né, eu fui muito convocado, né, para conversar, porque no Brasil, como tem muita fraude, né? Tem muito malandro, então o sistema bancário aqui ele é muito complexo e cheio de segurança, né? Você vai nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, cara, por exemplo, você vai em lugares que quase não existe fraude, vamos dizer assim, né, com relação ao Brasil, né? Então aqui, e também voltado no mundo da agilidade, como eu estava até conversando com o Manuel Pimentel, né, que foi um tempo na Austrália, que o brasileiro no mundo ágil ele está muito mais adaptado por conta das nossas mudanças, né, em todos os sentidos, monetário, política, né, tudo, né, do que as pessoas que estão numa camada de normalidade quase sem picos, né, vamos dizer assim.
É verdade, é. Nossa mente já está um pouco mais acostumada com as mudanças, né?
Sim, com certeza. Mas diga aí.
Mas assim, então, seguindo com o nosso tema, né, quando a gente fala em cadeia de valor, na verdade, a gente tem que entender, inclusive, né, Ibson, que existem várias formas, né, vários design patterns, né? Eu não consigo usar essa palavra em português, eu acho que essa palavra é tão conhecida, design pattern, em inglês, né? Para a gente trabalhar a cadeia de valor, né? Eu consigo trabalhar a cadeia de valor por segmentação de mercado, por segmentação de cliente, por produto, por serviço, por jornada do cliente, né? Por capacidade técnica, capacidade de negócio, canais, né? Os bancos trabalham muito por canais, né? De atendimento, né? Então, existem várias formas de eu organizar a minha cadeia de valor, né? Então, a empresa ela decide como que ela vai quebrar, né, as suas cadeias de valor, né? Mas o mais importante é que, independente da forma como a empresa vai trabalhar com suas cadeias de valor, né, ela precisa, né, trabalhar pensando na cadeia de valor, vai alinhar times, vai alinhar a estrutura da empresa, vai alinhar as práticas, né? Sem dúvida nenhuma, né, como a gente falou no início, otimização do flow, né, do fluxo, né, de resultados do negócio, né, de entrega de valor no final. E ajuda também na minimizar as dependências, né? Porque assim, o que a gente vê, né? A gente vê que a empresa ela tem aquela estrutura hierárquica lá tradicional, né? Tem a área de vendas, tem a área de marketing.
Ninguém se fala, ninguém se fala.
É. Só que assim, tem aquela estrutura bonita, né, hierárquica, só que quando você vai ver como que a empresa realmente trabalha, não é seguindo aquele padrão hierárquico, né? Sales fala com gestão de produto, que fala com delivery, que fala com compliance, que fala com marketing, né? E delivery sobe, fala com a gestão de sales, que desce. Assim, é bem bagunçado como que na vida real as coisas funcionam, né? Então, a gente chega ao ponto de pensar assim, poxa, beleza, se é dessa forma bagunçada, entre aspas, né? Por que eu continuo tentando me organizar em torno de projetos, né? E não passo a me organizar em torno de valor, né? Porque o que é isso, né? É eu entender o meu fluxo de valor, né? Porque eu tenho fluxo de valor operacional, que é o fluxo de valor que é aquilo que o meu cliente reconhece. Só que quando eu olho para dentro da minha empresa, né? Quando eu vou criar meus times ágeis, vamos chamar assim, eu preciso quebrar aquele fluxo de valor, né? Você imagina um fluxo de valor de conta corrente pessoa física no banco. Cara, aquilo parece simples falando, mas é um mundo de coisa. É. Então, eu não consigo ter uma equipe trabalhando naquilo, né? Na verdade, eu acabo tendo vários times trabalhando. Então, eu pego aquela cadeia de valor, chamada de cadeia de valor operacional, e quebro em várias cadeias de valor de desenvolvimento. Onde eu pego... O que eu olho? Eu olho para a minha cadeia de valor e digo assim, quais são as pessoas, quais são os processos, quais são os sistemas, né? Quais são as integrações que estão envolvidas nessa parte aqui? Eu agrupo aquilo tudo, e coloco, chamo aquilo de uma cadeia, ou chamo de uma cadeia de valor de desenvolvimento. Então, eu pego todas as pessoas, literalmente, todas as pessoas que estão naquela parte da minha cadeia de valor e agrupo, né? Numa tribo, num trem, num crew, seja o nome que as pessoas queiram dar, né? Mas eu agrupo todo mundo ali. Então, eu sei que para atender aquela cadeia de valor, eu tenho todas as pessoas que vão definir, criar, entregar e manter aquela parte do sistema, né? E aí eu começo a criar equipes perenes. Né? Mas tudo isso nasce, né? Tudo isso desdobra da minha cadeia de valor. Aí eu posso ter uma cadeia de valor operacional, eu posso ter 10 cadeias de valor de desenvolvimento ali dentro, né? Com relação, só que eu sei que cada uma está entregando, eu sei quais são as relações, eu evito, né, aquele problema que a gente tem, onde uma equipe está trabalhando em métodos ágeis mesmo, mas chega um certo ponto, ela depende de uma outra equipe externa, cara, e aí você já não consegue terminar sprint, você não mapeou isso bem. Né?
Sim, sim.
Eu consigo pegar todas as pessoas, levar para uma reunião de planejamento conjunta, né? Então tem todo mundo ali, desde executivo até desenvolvedores, arquitetura, segurança. Então, assim, me ajuda muito a gestão, né, da minha cadeia de valor de uma forma geral. Né?
Agora, posso chamar você de Alex? Tem algum problema?
Claro.
A pessoa te chama de Alex? Né?
Claro.
Porque eu conheço vários, Alexandre, vai todo mundo é Alex para mim. Alex, a parada é o seguinte, beleza, você está falando de conceitos, né, com relação aos processos, mas aí que eu vou te dar uma... pedir que você, assim, quais são os métodos, mais ou menos, que você usa para você chegar e conseguir buscar o valor da empresa? Quais são os métodos, assim? Quais são as ferramentas, vamos dizer assim, por alto, né? Olha, uma situação X, usa a ferramenta tal, só para, de repente, alguém ficar curioso, de repente, alguém perguntar.
Tem um material muito, muito interessante, né, da Karen Marti, do Michael Sterling, né, que é todo um processo de gerenciamento de value stream. Né? Então, ali ele apresenta algumas ferramentas que nada mais que são canvas, né, que são criados para você mapear a cadeia de valor, ver qual que é o fluxo ali financeiro, entender qual que é a equipe, quais são as dependências. Mas tudo começa do seguinte, né, Ibson? Toda empresa tem mapeado o seu processo.
Certo.
Né? Então, a cadeia de valor, ela nada mais é que um passo acima, né, ou um nível acima dos seus macroprocessos. Né? Então, assim, eu consigo chegar numa empresa que não tem nada e começar a mapear minha cadeia de valor? Né? Não vou conseguir. Né? Então, começa todo, talvez, com um processo primeiro de BPM, né, onde eu vou mapear todos os processos da empresa, e depois eu vou pensando, né, com a cabeça do meu cliente. Né? Quando eu estiver no meu macroprocesso, eu penso assim, cara, esse processo aqui, ele interessa para o meu cliente? Ou seja, o meu cliente vê esse processo? Ele vê valor nessa parte, nesse passo? Não vê, eu tiro da minha cadeia de valor, da minha representação. Certo. Então, quando você olha para a cadeia de valor, que eu comentei 18, 20 passos ali, cara, são somente passos onde o cliente reconhece. Né? Então, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea aí num site de uma operadora. Né? Então, quando você sabe que, mesmo que a gente saiba que lá por trás dos sistemas, né, a operadora, quando você está escolhendo datas, né, origem, destino, a operadora tem que fazer as buscas internas para saber se existe disponibilidade, só que isso para você não importa. Você quer escolher as suas datas, ida, partida, origem, né? Quer ver os preços, quer escolher. Né? Ah, mas aí a empresa ela tem que fazer um processo interno quando você apresenta o cartão de crédito, ela tem que ir nos meios de pagamento autorizar. Cara, para o cliente final, isso é. Então, isso não entra quando você mapeia. Né?
Interessante, é justamente isso que eu queria perguntar, quer dizer, isso já me respondeu várias coisas, porque na realidade, quando a gente fala, esse exemplo foi sensacional, porque o cliente não quer saber por onde buscar, onde vai buscar, porcaria nenhuma, ele quer saber o resultado ali, ele quer o resultado da pesquisa, né? Então esse não é mapeado, né? No caso, essa parte toda desse processo, né? Que o cara vai ter que ir no banco tal, tem que fazer isso, tem que ir na nuvem, chegar, descer, esculhambar, tem que fazer uma opção de coisa, máquina daqui, máquina de lá, isso não é mapeado.
Né? Não é mapeado, mas está mapeado nos processos da empresa, né? Porque afinal, você tem que conhecer que existe processo, você tem que ter sistema que executa isso, né? Aí como é que conhece, cara? Como que começa, né? Primeiro você tem que mapear o estado atual da sua cadeia de valor, né? Aí você tem que fazer uma análise em cima daqueles macroprocessos, né? Onde eu preciso melhorar. Tá? Então, você cria um canvas de estado atual, você cria um canvas de objetivo futuro, onde é que eu quero chegar. Né? Só que, para todo qualquer coisa que a gente vai fazer, né, que eu tenho que sair do ponto A ao ponto B, eu preciso planejar. Né?
Certo.
E aí eu crio um planejamento. Né? Aí tem um outro material de planejamento, que eu vou dizer, ok, para eu sair do ponto A, do meu estado atual, para ir para o meu ponto B, estado futuro, eu vou fazer essas coisas, eu vou realizar essas alterações, essas modificações, e aí sejam as modificações que sejam, né? Eu posso estar precisando descontinuar um sistema, comprar um pacote novo, né? Eu posso estar falando de infraestrutura, eu posso estar falando de uma série de coisas. E dependendo da mudança, eu vou tocar a parte de segurança, né? Parte de arquitetura. E aí, ok, aí eu crio o meu planejamento, né? Crio os meus planos de ação e vou perseguir o meu estado futuro. Só que aí um ponto interessante, né? O que acontece quando eu alcanço o meu estado futuro? Ele vira o meu estado atual, concorda?
Sim, eu tenho que refazer, eu tenho que...
E aí é PDCA na veia. Tanto que a gente nem usa PDCA, a gente usa PDSA, né? Plan, Do, Study, Enact, né? Não é...
Isso aí.
Entendeu? É de estudo, porque é constante. Né? A partir do momento que vira estado futuro, ele volta, passa a ser estado atual. Aí
muita coisa não pode repetir, de repente muita coisa não se repete, muda, né? De repente...
E existe um limite, né? Sim. Eu vou melhorando até um ponto que, mesmo que eu tenha melhorias, talvez o custo de implementar essa melhoria, por isso precisa de muita métrica, ele não seja factível, porque, de repente, o custo para implementar ele é maior do que o retorno que aquilo vai trazer, né? Então, assim, eu vou fazer uma melhoria de talvez 90x%. Dali para frente, eu tenho que fazer uma análise. Beleza, meu plano de implementação agora, qual que é o custo dele? Ah, o custo é de, sei lá, 2 milhões. Ah, mas que retorno que ele vai me trazer? Cara, se ele for me trazer 2 milhões de retorno, não faz sentido, né? É, pensando em dinheiro, né? Agora, se for pensar que eu vou gastar 5 bilhões, vou ter um retorno de 2, mas eu estou garantindo que meus clientes não vão ter uma evasão, né, para a concorrência, então é toda uma análise, né? É um processo complexo de análise.
É,
mas assim, de modo geral, cara, dá para fazer N mudanças até você chegar num estado onde não faz sentido mais fazer mudança. Mas aí o que, que acontece? Aí vai vir uma mudança do mercado, vai vir uma Covid-19, né? Vai vir uma crise financeira, né? Vai vir, sei lá, algum item de inovação que você consiga colocar, aí sua cadeia de valor muda de novo. Aí você começa. Então, assim, as empresas hoje, eu já fui assediado algumas vezes, né? Elas estão procurando um papel novo no mercado, que é gerente de cadeia de valor.
Interessante, é isso aí.
E se tem um gerente de cadeia de valor, é porque tem um time, né?
Sim,
então,
sim.
Hoje existem times, cara, empresas, e ficam o tempo todo buscando formas de otimização, ajuste e respostas, né, à mudança de mercado nas cadeias de valor. É fantástico, cara. É um trabalho pesado.
É, com certeza. Porque...
mas fantástico.
É full time, né? Porque tem que ficar ligado em tudo, né? O cara tem que ficar ligado em tudo. Ele não fica só dentro da empresa, né? No caso, a visão dele não é só dentro da empresa. Pelo contrário. Não. Ele tem que ter a visão 360, né?
É, tem que fazer pesquisa de mercado, tem que falar com o cliente, tem que entender onde é que estão as dores, né? Porque às vezes a dor não é visível, né? Dentro da empresa, né?
Sim, interessantíssimo isso. É legal, porque você vê a evolução das coisas, né, cara? Quem diria que a gente estaria, né, hoje em dia... pensando no cliente, né? Vendo o que, que ele acha. A gente nunca ia saber se não existisse, né, essa disponibilidade técnica de você ter o Cabify, tem o 99 e Uber, que os três estão comendo solto ali, né? Cara, você não tem preferido. Você tem o do momento, né, cara? Vamos dizer assim, do momento ali. O que, que nesse, é mais barato, é mais rápido, né? É mais confiável. Então, isso tudo a gente tem que estar mais ou menos por dentro. Porque, se lembra, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, né? Muito tempo atrás, a gente desenvolvia sistemas e a gente não dava continuidade, né? Você entregava o sistema, de repente botava uma equipe lá, duas pessoas, uma pessoa, para dar pontualmente. Hoje em dia, isso não acontece, amigo. Não acontece.
É um ser vivo, né?
É um ser vivo, perfeitamente, cara. E agora a visão é de produto, né, cara? Agora não é mais aquela visão de sistema gigante, nosso sistema enorme, grandão, né? As coisas são muito mais ligadas a produtos, a entregas, e a ferramenta para isso, né, como a gente conversou, né, é o celular. Né? O celular ele deu uma capacidade muito grande, tá? Que hoje em dia qualquer coisa que a gente queira, qualquer serviço, tem aplicativo? Vai ter que ter aplicativo, não tem?
Tem
aplicativo.
Tem que ter.
Você falou, tem que ter, senão você não consegue.
Não, ninguém hoje, se você falar que para a pessoa fazer alguma coisa, ela tem que sentar na frente do computador, ela vai falar, é sério?
Não, já tive cliente assim, tá? Fui num cliente que simplesmente dedicaram muito tempo no aplicativo, ver a direção. Não, pouca gente usa aplicativo, não vai querer não, continua no web. Cara, se gastou dinheiro e tempo desenvolvendo. Quando estava demorando as coisas, né, acontecerem, veio um corte lá de cima da gerência, né, da vice-presidência, pá, corta o aplicativo. Continua no web mesmo, na área do usuário do web. Eu falei, caramba, cara, quer dizer, não tinha nem noção do que está acontecendo em volta. Né, que até, e outro padrão, né, que eu vejo, que antigamente as pessoas queriam um sistema já pronto todo, assim, então o lançamento dele pronto com todas as funcionalidades. Isso eu escutei muito, né? Não, só aceito quando tiver... tudo que faz no aplicativo. Cara, hoje está isso, cara. Hoje você está, exemplo, voltando para o exemplo do Nubank e no PicPay, que eu acho que o PicPay também está violento o negócio, cara. Quando fui ver, tem tudo. Quando fui ver, eu falei, caramba, será que tem empréstimo de dinheiro, tem carga no telefone? Cara, tem uma porção de coisas. Falei, caramba, quem diria que as coisas iam estar nesse patamar? E o Viral Stream, ele justamente está tratando desse tipo de comportamento, né?
Que exatamente. Ele dá direção, né? Ele faz com que as empresas enxerguem, né? Onde está a forma mais rápida, mais rápida de entregar o valor ao cliente, né? Aquilo que ele precisa. E dois, o que eu não estou entregando ao meu cliente que eu poderia entregar, né? O que acontece, né, Ibsen? Às vezes a empresa já tem tanto sistema ali dentro de uma cadeia de valor, né? Vamos colocar um exemplo simples. Ela começa a olhar e ela fala, cara, ok, mas para eu fazer mais três cadeias de valor, eu vou usar praticamente os mesmos sistemas, né? Você pega um SAP, por exemplo, né, um ERP, sim, cara, que ele faz quase tudo.
Sim.
Então, se eu tenho, né, um SAP, né, eu, cara, eu posso fazer várias outras coisas para o meu cliente. Então, a empresa começa a entender que o investimento dela para criar uma segunda cadeia de valor, por exemplo, como você citou aí do PicPay, não vai custar a mesma coisa da primeira. Né? Então, ela começa a usar a base que ela já tem para conseguir idealizar outras cadeias de valor. Né? E você vê que muito pouca empresa hoje está buscando nicho de mercado. Né? As sim, empresas estão buscando se diferenciar de outra forma. Né?
Sim, várias opções. Né? As opções estão assim... Eles não estão só... Ah, é... Eu voltei no assunto do PicPay, eu olhei assim e falei, cara, impressionante, só falta pedir, não sei se tem, tá? A gente estava conversando aqui, pedir comida para cachorro. Eu não sei se tem, mas eu acho que, de repente, já deve ter uma funcionalidade dessa, que hoje o pet, tá, pet shop está tão em voga, né? As pessoas preferem ter cachorro do que filhos, né? Lembra disso, né?
É, verdade.
E há essa diversificação, né, dessas coisas. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de óleo e gás, que o aplicativo deles também tinha muita coisa bacana. Tá? E muita coisa diferenciada. Que não era só ligado ao posto de gasolina. Ou... Pô, tinham várias promoções. De... Pô, era um outro universo ali dentro. Eu acho que essa busca... Agora, olha só. Quando você fala, né, do Value Streaming, a gente está falando de processo e tudo. O pessoal de marketing também anda junto?
Anda junto. Tem que andar junto.
Tem que andar junto, né?
Tem que andar junto. Porque muita coisa que você vai melhorar, né, ou que você vai criar mais, quem coloca... Quem coloca a boca no mundo, né? Quem coloca no mercado é o marketing, né? Tem que andar junto. Anda junto. Não. Envolve todas as áreas da empresa. E é justamente esse é o papel, né? É eu identificar todo mundo, absolutamente todo mundo que está envolvido naquilo. O que é que acontece, Neibs? Se eu trago todo mundo que está envolvido naquilo para dentro da equipe para desenvolver meu produto, cara, eu não tenho gargalo. Sim. Qualquer decisão que eu precise, qualquer informação que eu precise, está dentro da equipe, né? Não precisa mais daquele negócio que eu preciso marcar reunião com o cara, ele só pode semana que vem. Né? Sim, ele está, nem que seja uma porcentagem dele, está dentro do time, entendeu?
Ou manda para um comitê, né? Para aprovar, manda um comitê. Pra...
É isso. Esse
comitê, né? Não, manda um comitê aprovar e demora para caramba. Pô, que negócio. Aí os caras vêm com o comitê cheio de coisa que. Pô, cheio de correção, vamos dizer assim, né? Ideias que a gente não teve ali. Cara, eu passei por projetos assim mesmo. A gente fazia o discovery direitinho, conversava com o usuário, a gente começava, montava tudo, né, entregava os layouts, tudo. Aí passava o comitê. Cara, no comitê veio uma porção de correção, né, vamos dizer assim, correção. Coisas que não foram ditas, porque o discovery não foi completo, não teve situações que, né, foram descobertas depois, né? Pô, então... É mais comum do que a gente, é mais comum do que a gente imagina, porque na realidade, quando a gente fala sobre outra coisa, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Para quem não conhece a agilidade e vai, né, querer entrar nesse mundo, nem tudo é perfeito, né, cara? Eu jogo sempre essa pimentinha, tá? Porque às vezes você, quando chega numa empresa nova, ou um cliente novo, a gente pergunta, como é que é o cliente com relação à agilidade e tudo? Você tem que sempre dar esse, né, trocar essa bola. Para, de repente, aonde a gente está indo. Porque nessa transição de carreira, você vai achar, que maravilha, eu vou sair dos cronogramas. Né? Eu falei, não, não é bem assim, não. Ainda tem o roadmap, ainda tem um... Ó, para ter uma ideia, Alex, semana retrasada, veio um amigo meu aqui, Elielton. Simplesmente, ele está fazendo... Olha o lance dele. Ele trabalha em órgão público, está fazendo as cerimônias do Scrum, mas com ponto de função, escopo fechado e caso de uso.
Caramba!
Ele vai trazer a equipe dele aqui para o Pocagio, porque ele como GP, ele é GP, tá? Então tem Scrum Master, tem a galera toda lá. Mas ele está trabalhando que ninguém aqui, eu já estou há 2 anos, ninguém falou sobre ponto de função aqui para mim. Então ele é o primeiro caso, e eu quero entender bem isso. Como é que ele vai, né, faz aquelas métricas todas de ponto de função, quer dizer, é uma coisa meio assim, e como é que ele consegue entregar essas coisas. Mas é bacana, né? A gente vai aos pouquinhos aí, né?
O ágil não quer dizer que não tem controle, né? Não quer dizer, sim, que não existe gestão, tá? Obviamente. É só uma forma diferente de fazer, né? Em vez de a gente estar preocupado com aquele escopo fechado que não podia mudar de jeito nenhum, né, a gente tenta estipular gateways de tempo e custo, e o escopo muda. Cara, imagina hoje, cara, esse mundo... Você falou do VUCA, né? Agora é o mundo BUNNY, né?
É, isso aí.
Vida, cara. No mundo louco desse, como é que eu vou fixar escopo? Como é que eu vou falar com a empresa que ela vai definir escopo para entregar um produto daqui a 1 ano? Cara, imagina que empresa que definiu isso em outubro de 2018.
Sim, com certeza. Esse órgão público, ele é bem rígido e a documentação é uma entrega, tá? Porque eles têm esse. Então, quer dizer, não é só. É por isso que eu estou te falando, se o cara entrar purista lá, não vai conseguir conquistar o cliente, não vai conseguir, né? Agora, uma presença aqui do Ari Amaral, ó. Ari do Amaral Torres Filho aí. Então, não é evento do Scrum. É, cara. É que eles fazem aquele esquema todo, ele entrega. Ele vai estar aqui para contar com mais detalhes aqui. Vai ser um episódio com mais gente. Vai vir o desenvolvedor, vai vir o Scrum Master, vai vir todo mundo para contar essa história direito. E também o Ari mandou aqui, ó. Como é que é? Tem o Complex Point, que é um ponto de função disfarçado por história. Ah,
Aceitei, né?
aceitei, é isso aí. É, mais ou menos assim,
Assim,
né?
tem muita adaptação, tem muito fake, ágil rodando, né? E é complicado, né, Ibson? Às vezes a empresa começa a colocar ágil, aí ela continua tratando o portfólio tradicional, ela não vai para um
Sim.
portfólio limpo, um portfólio ágil. Então, assim, tem muita coisa que agarra, porque a empresa. E é normal, né? Você não começa mudando a empresa toda, você começa de pouquinho em
Sim.
pouquinho. Mas a forma de tratar budget é diferente, né? Então, eu entendo que é complexo, né? Só que, né, você tem que fazer a mudança completa para aquilo realmente trazer os benefícios, né?
Sim, uma coisa que eu ia perguntar para você, ficou na dúvida, e alguém deve estar na dúvida quando escutar a gente, que tipo de formação a pessoa tem que fazer para chegar, ser um gerente, né? Vamos dizer assim, né? Que é de valor de cadeia, né? Cadeia de valor. Que tipo, quais são as dicas que você dá aí para a galera? Qual é o.
Cara, primeira coisa é você. O mindset, a forma de pensar ágil, não tem jeito de não ter. Porque a gente está falando de mudança o tempo todo, né? Então não pode ser uma pessoa que. E eu vou passar aqui daqui a pouco falar de alguns conceitos, né? Não pode ser uma pessoa que não gosta de mudança. Cara, se não gosta de mudança, não é o mundo, né? Não existe uma linha, tá? Uma trilha específica, tá? Existe. Não existe absurdamente documentação, tá? Disponível, né? O que é que eu recomendo, né? Eu comentei no início, né? A Karen Martin e o Michael Sterling, né? A Karen, ela tem um treinamento que é via web, né? Um treinamento online, que chama Value Stream Transformation. Então, ela explica todo o processo, detalhamento, parte a parte, né? Das 6 fases do processo de transformação. Aí, ela apresenta algumas ferramentas. E quando a gente fala de ferramentas, basicamente são Canvas e Excel que você vai usar, não tem nenhuma ferramenta linda, porque no final a gente está falando de mapeamento de processo, né? Mapeamento de processo num outro nível, né? Mas empatia com o cliente, né? A pessoa tem que ter na veia, né, o customer centricity, porque se você não tiver o pensamento focado no cliente, você não vai conseguir ter êxito, né? E acho que um bom conhecimento também de mapeamento de processo, ele é importante, porque por mais que a empresa vai ter lá as áreas de mapeamento de processo, você precisa olhar para aquele material, né? Então, quem não
Entender,
conhece
entender.
nada, você olha e não entende, né? Cara, aquilo é. Você olha um mapa de mapeamento, fica um pouco redundante, mas você olha um desenho de mapeamento de processo, cara, rapaz, é tanto número, bonequinho, setinha e coisinha, que se você não conhecer os conceitos intrínsecos ali, não funciona, né?
Sim, com
E
certeza.
aproveitando que a gente está falando nisso, né, tem algumas falhas, né, que a gente faz de benchmark, né, que são muito comuns quando está fazendo um mapeamento de cadeia de valor, né? Uma delas, por exemplo, é usar o processo de mapeamento, por exemplo, para melhorar só o fluxo. Claro, a gente quer melhorar o fluxo, mas não é
Sim.
só melhorar o fluxo, né? A gente tem outras coisas que a gente quer fazer ali, né? No final das contas, né, Y, a empresa ela precisa de grana no final do dia para se sustentar e
Sim.
para pagar funcionário, né? Então, se usar mapeamento, por exemplo, e propor melhoria tática, cara, melhoria tática está lá no nível mais baixo do processo. A gente está falando no nível acima do macro processo. Então, a gente está falando de estratégia, né? A gente não está falando de tática, né? A gente usa muito, tá, o Kaizen, né, melhoria contínua para estar tá olhando para isso, né? Como eu comentei, né, você cria o estado atual, cria o estado futuro e está sempre rodando um PDSA ali para saber onde melhorar mais. Então, só que você não vai mapear durante o Kaizen, né? O Kaizen você faz para entender onde melhorar. Aí depois você mapeia, né? Então, não pode misturar as duas coisas, né? Cara,
Eu
mapear e
acho
não fazer nada.
não é isso.
Parece absurdo falar isso, né? Mas tem casos, cara, que a empresa mapeia a cadeia de valor e não faz nada. Então, para quê? É só
É.
para ter o desenho bonitinho da cadeia de valor? Não faz sentido. né? É igual fazer retrospectiva e ter plano de ação, né?
Não, com certeza, tu falou tudo, cara. É verdade, só porque ficar xingando o outro, ah, você fez isso, sei lá, não gostei, você fez. Mas peraí, vamos melhorar o negócio. Não, mas tá certo isso.
Tudo que a gente analisa, tudo que mapeia é para ter alguma ação, é para tirar algum benefício disso, né?
Não, é verdade. Eu acho que, de repente, o que ocorre em vários lugares, né, que a gente pode perceber, que a pessoa mapeia só por mapear mesmo, para ver como é que tá, mas assim, para mapear, mas não para melhorar ou se aquilo realmente... É aquele conceito que eu te falei antes, né? Tu faz isso para quê? Ah, não. Sempre foi assim, então tu continua a fazer. Para que eu vou mudar? Ó, tem mais comentário aí, caramba. Choveu comentário aqui, amigo. Só, né, gente, só. É, a Sandra Jansen falou, ágil, pero no mucho.
Pero no mucho.
O Ari do Amaral falou, ó, trabalhei com ponto de função em um banco, porque o projeto era vendido em ponto de função. Beleza. Então, se tinha que fazer a fórmula de conversão para pontos de história. Pontos, para pontos de história. É, interessante, cara. E, aliás, fazia o caminho de volta de pontos de história para pontos de função para poder prestar...
cara. O contrato foi pontos de função, né?
É, tem que ser reversa, gênero reversa. E é difícil, né, Ari? Pô, com certeza. De novo, Ari, de novo aqui. Ó. Mas quando você otimiza um fluxo de forma mais efetiva, vai precisar ter ações na estratégia, como você falou, né? Senão o valor ele não serve para nada. Justamente o que você falou. E ele, repetindo agora, fazendo PDCA, SA, né? Sem ação, não tem melhoria, né, cara? Você só vai identificar o problema.
Isso aí normalmente é consequência de não ter as pessoas certas no time, né? É aquilo que eu falei, né? Se você levar uma pessoa pessimista para um time de mapeamento de cadeia de valor, cara, não vai funcionar, né? Cara, se não definir métrica, cara, eu não consigo olhar para uma cadeia de valor sem métrica, né? Eu preciso ter um lead time, preciso ter um touch time, eu preciso ter um cycle time, eu preciso ter métrica até para depois eu medir a minha cadeia e saber se teve ganho, né? Porque se não tem métrica nenhuma, fica no subjetivo, né?
Com certeza. Melhorou?
Não melhorou? Né?
Então... interessante isso, porque métrica as pessoas às vezes nem usam para nada, ou usam para coisas que não tem nada a ver, né? Às vezes o micro gerenciamento de tarefa, né? O cara tarefeia, nossa, fiz tarefa para caramba. É que nem eu já falei várias vezes aqui, né? É que nem o cara, rodamos o Scrum perfeitamente, fizemos tudo bem, mas entregou o valor, entregou uma coisa, não, deu problema.
Então, para que você fez, né? A gente tem que tomar cuidado, né, com aquele conceito, né, que vem lá do Manifesto Ágil, né, de que a principal medida, né, é o software funcionando, né?
Sim,
é o software funcionando, desde que ele entregue valor, né?
Sim, com certeza.
Posso ter um excelente software funcionando, lindo, maravilhoso, cheio de funcionalidade, mas se ele não entrega valor, né?
Ninguém usa.
Pode ser a única, né?
Não, tem mais um comentário aqui do Alexis Dias, ó.
Static, exato.
Exatamente. Com o orçamento do Kanban.
Se usa
o orçamento do Kanban.
Exatamente. Usa, né? O static é usado também quando você está trabalhando cadeia de valor, né? Você aplica o static para fazer
análise. E pergunta aqui, ó, qual o relacionamento do Kanban com o Value Stream?
Não tem um relacionamento direto do Kanban com o Value Stream, né? Novamente, o Value Stream é um passo mais acima do processo macro, né? Eu vou identificar ali os passos onde eu entrego valor para o cliente, não necessariamente um Kanban. Poderia representá-lo num Kanban? Poderia. Talvez a pergunta dele vem, porque a gente está falando aqui de touch time, né? Cycle time, né? Mas a gente usa esses conceitos de métricas do Kanban aplicado na medição, né? Porque se você pensar bem, né? Seriam como se fosse 18, 20 colunas num Kanban, né? Onde o processo entra... E vai seguindo, né? Você pode aplicar um CFD, inclusive, né? Para saber onde é que tem gargalo, né? Se fala muito de WIP, por exemplo, né? Controle, limitação de WIP dentro do... Então, assim, é por isso que vem, talvez, essa analogia
esse com o questionamento, né?
Exatamente.
Aqui, aí, o Ari do Amaral fala assim, uma métrica que não serve para tomar a melhor decisão é a dispensável.
Com certeza.
Com certeza, Ari.
É medir por medir, né?
O stack pensamento sistêmico aplicado ao método Kanban.
O pensamento sistêmico super aplicável, né? Assim, a gente não... Se você pegar uma cadeia e começar a olhar pontos da cadeia, é aquele tipo de coisa. Você vai pegar o gargalo de um lugar e levar para outro, né? Se você não tiver o pensamento sistêmico, né? Atuar nos pontos, mas olhar o processo como um todo, não vai funcionar, né? E aí, assim...
Ele mandou mais um aqui, ó.
Oi?
Olha, ele mandou aqui, ó. O Ari mandou de novo.
Um bom nível estratégico, sim, uma boa analogia. Estratégico,
é isso aí. Isso aí. Ari é gente bonita, figuraça. Ari é figuraça. Ele é da casa aqui.
É isso aí.
Ele é muito da cara, muito legal. Mas, cara, eu acho bacana que... Pode falar. Desculpa.
Não, eu ia dizer que, inclusive, tem os momentos certos, né, para você aplicar o mapeamento de cadeia de valor, né? Não é assim, pô, você escutei falar de mapeamento de cadeia de valor, vou fazer na minha empresa porque eu achei bacana, né? Li aqui alguns artigos, legal. Cara, não é assim, né? O momento... Existem alguns pontos que precisam ser analisados dentro da empresa para você aplicar isso, né? Por exemplo, né, o propósito, né? Porque você pode aplicar um mapeamento da cadeia de valor numa área ou numa empresa, né? Normalmente você aplica na empresa e quebra por área. Mas o propósito da área, o propósito da empresa está definido? É claro, né? Esse é o primeiro ponto. Né? Como é que eu vou mapear a cadeia de valor se eu não tenho meu propósito definido? Né? O propósito da empresa, né? O segundo ponto, né? Existe um consenso, né? E aí, como o Ari comentou, existe um consenso entre o direcionamento estratégico e os resultados que eu quero alcançar? Né, precisa estar muito alinhado. Né? A estratégia ela tem que estar sempre alinhada. Né? Eu estou na segunda edição de um treinamento que eu vi, não sei se você viu aí pelo LinkedIn, né, o PI Planning da Estratégia e Execução, sim. Querendo mostrar isso para o pessoal. Né? Tem muita gente dando workshop de PI Planning, cara, mas será que viver uma PI Planning, será que vir toda a dor? Porque, cara, não é fazer uma PI Planning, você tem toda uma preparação para a preparação. E se você fizer uma PI Planning, por exemplo, sem estar alinhado com a estratégia, você vai executar errado. Né? Então, assim, você tem que estar sempre alinhado com a estratégia, não pode perder de vista. Né? Outro ponto é, quando você está falando de cadeia de valor, de mapeamento de cadeia de valor, você está falando em priorizar. A empresa ela tem maturidade em priorização? Porque, por exemplo, eu posso achar 200 itens para melhorar, né? Mas eu posso não ter grana para melhorar 200. Então, eu tenho que trabalhar todo um processo de priorização. Né? A empresa tem maturidade ou vai ser aquele que grita mais alto? Aquele que bate na mesa? Aí também estaria errado, estaria incorreto, né? A empresa é uma empresa que tem esse conceito de melhoria implacável, melhoria contínua implacável, de aplicar PDCA, PDCA, né? Porque é PDCA na veia o tempo todo. Né? Então, se a empresa não tem cultura de melhoria contínua, não vai funcionar. Né? E acho que por último, dos que eu estou lembrando aqui agora, né? A fluência na aplicação, inclusive, dos princípios Lean. Né? Lembrando lá dos 8 desperdícios do Lean, se aplica no mapeamento de cadeia de valor. Né? Então, será que a empresa tem essa aproximação? Será que que seria fácil colocar, né, alguns princípios Lean para rodar dentro da empresa? Cara, se a empresa não atende pelo menos 90% disso que eu falei aqui agora... Cara, não, tem que trabalhar outras coisas antes de começar um processo de mapeamento de cadeia de valor, né? É igual escalar ágil de uma empresa que não roda ágil nem time, né?
Sim. Não, e tem isso que é importante a gente estar falando sobre isso, cara, é importantíssimo. Porque o que, às vezes, as pessoas vendem uma coisa que é sempre o caminho feliz, né? E você cara, para você adotar o ágil, né, é um sofrimento. Não vou dizer que é falha. Não é fácil, tá? É fácil quando você conhece, você quer, aí, poxa, como você falou no início do episódio, né? Nossa, eu tô gostando, eu tô me sentindo super bem, tá indo fácil, tá leve, né? Não tá aquela, né, aquele lance todo que a gente começou falando sobre isso, essa transição de carreira e essas situações. Agora, quando o cliente, por exemplo, o Ari aqui escreveu um lance bem legal aqui, ó. Acho que antes de vender, né, o Vale Stream, tem um trabalho antes. Como você disse, além do propósito, estratégia, etc. Tem que vender a consciência para que serve, onde vai ajudar e que tem todo um plano a ser, né, a ser executado depois. Ele completa aqui, a ser executado depois. Eu estou dizendo, porque as pessoas querem as coisas prontas. É. Né? Cara, tem um... Eu não me lembro com quem eu falei aqui. Eu falei assim, pô, isso, as pessoas me procuram fazer mentoria, né? Mas elas não querem, assim, ou ler mais, ou interagir mais, eles querem, ou entender o cliente mais. Eles querem botar uma coisa já pronta e imerso dentro do lugar. Não vai funcionar. O que a gente estava falando agora, né? E para você vender, conquistar, a empresa tem que estar afim também, tem que entender. Não
é
não?
É, inclusive, você cria dois capítulos quando você está trabalhando com mapeamento. Você cria o capítulo de execução e você cria o capítulo chamado de socialização. Porque o que você vai fazer? Você vai analisar o estado atual, como eu comentei, né? E nesse momento você já vai trabalhar resistência em relação ao estado futuro. Aí você tem que trabalhar, né? Construir o consenso sobre o estado futuro. Aí você estabelece as bases. Ou seja, você não fez nada ainda. Aí você executa o seu plano. Né? Aí depois que você tem comprometimento das pessoas com o plano, né? você ainda precisa da claridade, exatamente isso que o Ari falou, você dá claridade sobre o caminho a ser seguido, e aí você executa. Aí existe um capítulo específico, um chapter, de socialização, que vai trabalhar toda essa questão da mudança, mostrar por que, que tem que mudar, por que, que o estado futuro é melhor do que o atual. Porque simplesmente, se você vier mapear, identificar os gargalos e começar a mudar, é a mesma dificuldade e resistência de qualquer mudança que ocorre dentro da empresa.
É, porque normalmente, eu já tive um cliente uns 4 anos atrás, que a gente estava fazendo Discovery, e a gente convidou 40 e poucas pessoas. Aí, numa das foi um convite feito 2 dias, assim, para dar resposta, aí só 20 responderam, então, no dia, no, na, como é que são? Ih, bacana. Ih, esqueci o nome agora, na reunião lá do final do dia, aí nós estávamos conversando com o cara lá, o stakeholder, o principal lá, meu amigo, olha só, a gente mandou para 48 pessoas, é bom, é muito bom a gente ter esse número máximo de pessoas para a gente descobrir. Cara, ó, impossível. Todo mundo tem, tá com uma porção de tarefa, impossível isso fazer. Aí eu achei bacana que o cara que estava conduzindo lá falou assim, então não é Discovery que a gente vai fazer. A gente vai fazer aí um levantamento do que da necessidade que você quer. Agora você não vai me cobrar que depois que fez Discovery não tinha tudo. E deu justamente isso, cara. A gente começou a fazer uma planning, aí ele me chamou. Então, olha só, vocês não viram isso? Peraí. Jonathan, só, meu amigo, olha só, isso aqui era para ter falado lá no Discovery, tá? Para a gente começar a mapear as coisas aqui. Agora é o seguinte, nós estamos numa planning, né? No refinamento da planning para a gente fazer o que a gente vai fazer. Meu amigo, semana que vem a gente começa. No final da sprint, a gente vai conversar, vai colocar isso tudo e vai rodar. Então, são esses tipos de acordos, né? Vamos dizer, e consciência, né? Quando a gente... Pô, cara, aqui é pô, tem muitos clientes aí que não tenho tempo para fazer reunião, não tenho tempo para... Estou todo atolado. Exato. A gente pega esse, né? Pensa que o cara está à disposição ali, mas até a empresa engole ele, né? O Ari complementou aqui, ó. Tem muita gente traçando metade sem nem saber, né? Onde está? Criando indicadores de futuro sem ter os de presente.
Cara, aí é tiro no escuro. É verdade.
Não, com certeza.
E é por isso assim, que existem algumas outras características, né, que a gente precisa colocar atenção quando a gente está montando uma equipe de mapeamento de value stream. Né? Por exemplo, né, e acho que isso aí complementa um pouquinho aquela pergunta que você me fez, né, Ibson, sobre qual conhecimento a pessoa precisa ter. Né? Então, por exemplo, basicamente, você precisa ter ali um facilitador, né, ou alguns facilitadores. Né? E esse facilitador, ele precisa reunir algumas habilidades. Né? Primeiro, ele tem que ser um cara que sabe fazer coach. Ele tem que ser um cara que sabe ensinar. Ele tem que ser um cara que sabe fazer gestão de tempo, estimular a inovação. Ele não pode ser um cara que impõe medo. Muito pelo contrário. Né? Isso é convencimento. Né? Então, ele tem que ser um construtor de confiança. Né? Ele tem que ser um mediador, porque vai ter aquelas brigas que ele vai ter que mediar. Né? É puro coach isso. Né? É. Ele tem, mas, por outro lado, ele tem que provocar. Né? Aí o cara, o que ele precisa? Né? O que é o ideal? Né? Ele precisa ter um conhecimento ali de design criativo, design técnico. Ele precisa ter esse conceito de resolução de problema, né? Resolução científica de problema. Porque você olha uma cadeia de valor, você vai achar um problema ali dentro. Você tem que trabalhar como resolver, né?
Trabalhar com hipóteses, todo esquema, né, de você... Saquei.
Ele também tem que conhecer como que a gente define, como é que executa uma estratégia, né? Aquilo que eu falei, senão você começa a gerar saídas do outro lado que não está alinhada com a estratégia, né? Ele tem que saber quando que ele puxa, quando que ele não puxa a equipe, né? Ele tem que ser uma pessoa que saiba, que tenha um balanço, né? Entre encorajar e balancear discussões, porque ele precisa fomentar as discussões, né? É como um design thinking, né? Sim. Ele precisa, igual eu disse, ele precisa ser mediador. Então, assim, mas o principal de tudo, aquilo que a gente falou no início, né? Tudo a gente está falando de pessoas.
Sim,
né?
Isso aí.
Para mim, as três principais qualidades, né, que uma pessoa precisa ter, além dessas aí, que são... Porque essas habilidades que eu falei são habilidades que você consegue adquirir.
Sim, treinando.
Né? Você entrar aí num treinamento de problem solving, né? Workshop problem solving, você consegue aprender como fazer. Consegue aprender técnicas, você pratica e aprende, né? Mas, por exemplo, né, ter responsabilidade coletiva é uma coisa mais difícil de aprender, né? Se uma pessoa é engajada, né, ativamente engajada, é uma coisa muito, muito pessoal, né? Você pode até tentar aprender, né? Não estou dizendo... Para mim, as pessoas aprendem o que elas quiserem, né?
Sim.
Você ter pensamento inovador também não é fácil. É uma coisa que requer ali alguma experiência, né? Então, assim, um perfil que eu acho, assim, fantástico para se transformar em um facilitador, não estou falando num gestor de cadeia de valor, né? O facilitador que vai trabalhar o mapeamento, né? É um perfil de agile coach, né, cara? Porque quando você está nesse mundo de agile coach, você aprende a fazer praticamente tudo, né?
É verdade.
Eu acho que
é um verdade.
Perfil muito bom, que vai ter poucas coisas ali a acrescentar para facilitar esse tipo de processo.
De ação, né? Processo. Olha só, o Ari mandou o braço aqui, ó. Perfeito. Quem tenta empurrar o que as pessoas têm que fazer só gera resistência engaja. Mão é sustentável. A parada é o seguinte, ô Alex, já estamos com uma hora de episódio, né? As coisas, quando são boas, passam rápido, né, cara?
Passam rápido, cara.
Muito legal mesmo, cara. Eu quero agradecer você, mas aí o que acontece? Eu queria que você desse um pitch aí, né? Ou mensagem, agradecimento, falar com alguém aí, dar alguma mensagem direitinho, aí, dica, alguma coisa assim. Né, que você falar de alguém, você dá um minutinho aí e volta para mim para eu encerrar. Beleza?
Não, bacana. Não, beleza. Acho que agradecer a todos aí pela presença, aí, principalmente os que colaboraram com a gente aí. Acho que esse bate-papo é muito, muito, muito importante, né? Hoje, né, mapeamento de cadeia de valor é uma coisa que a gente faz na empresa que eu estou hoje, na BIP, né? A gente faz isso frequentemente nos clientes, então a gente tem uma larga experiência em fazer isso, por isso é fácil falar, né? E assim, Wilson, agradecer você aí pela oportunidade de participação e espero estar mais vezes com vocês aqui. Sim, ou aqui no Pipoca Ágil, ou estar junto contigo em outros eventos aí. esse ano, devido a várias certificações que eu tive que estudar igual um louco, eu dei uma parada um pouco nos eventos, mas agora, para o final do ano, quero retomar isso. Que acho que é importante. E eu criei, né, cara, uma marca, né, chamada Acceler Ágil, né? Que o pessoal pode consultar lá no LinkedIn, né? Que é uma marca, não é uma empresa, tá? Não tem o intuito de ser uma empresa, mas é uma marca que eu criei para compartilhar conhecimento.
Legal. Né?
Mas não é para fazer treinamento beabá, né, cara? Não é para ir lá e repetir o treinamento da Karen Martin de Value Stream Transformation, né? Não é para pegar lá e fazer o lead in safe, né? Pra, cara, isso o pessoal vai lá e contrata da safe, né? Mas é fazer treinamentos inéditos, né? Sim. Trazer conceitos e juntar as coisas, né? Porque eu vejo muita gente tentando, igual você fala, vamos aplicar Scrum, né? Eu tenho um companheiro, você deve conhecer, o André Costa aí do Rio, né?
Sim.
Ele, junto com a Eliane, eles escreveram um livro lá, O Que o Scrum Master Não Te Contou. Cara, acho que isso é que agrega valor.
Sim, entendeu? Perfeito.
Porque escrever um livro sobre Scrum ou dar uma palestra sobre Scrum, cara, já tá batido, né? Todo mundo já conhece, né? E tem muitos treinamentos aí que são muito bons. Acho que a gente precisa tentar agregar coisas diferentes. Né?
É assim.
Mostrar o que não fazer, mostrar como fazer melhor, né? Igual a gente falou de estratégia, né? O Ari comentou, né? Cara, se eu não alinhar a estratégia, eu vou executar mal. Então não adianta eu praticar um ágil maravilhoso se eu não estou alinhado com a estratégia. Então, assim, então a marca tem por objetivo fazer isso, né? Então, principalmente ajudar pessoas que estão aí em situação de procura de emprego, né? Então a gente abre vagas gratuitas para essas pessoas, né? Sempre vai ter uma doação para alguma instituição que trabalha essa mesma relação social. E convidar o pessoal a procurar a página lá, a conhecer um pouco. A gente está sempre publicando algumas coisas lá. E você também, pessoal, quando você quiser publicar lá, o espaço
sim,
é seu, cara.
Sim, beleza. Vou botar uns episódios lá também, uma indicação de episódios para ver.
Com certeza.
Porque é como eu te falei no início, né? O Pipoca já a essência dele, né? É chão de fábrica, amigo. Não adianta aqui o cara falar de e-book e tudo. Tem que ser pauleira mesmo. O que acontece? Que, ó...
E vira nos 30, né?
Nossa senhora, cara, caramba, não é bem aquilo que eu esqueci. Porque é como você falou, cara, tem muitos cursos aí que é só o caminho feliz. Cara, mas quando você cai no cliente, na cova dos leões, estou dizendo assim, num bom sentido, né, cara? Aí o couro come, amigo. Aí você tem que ter, né? Tem que ter um bom, né? Olha, ali fechando aqui, olha, não, um instantinho. A Cleide, Cicely, muito bom. Pô, valeu, obrigado pela audiência. O Ari fechando aqui, ó. Um curso sistêmico onde analisa o contexto para se ter soluções diferenciadas. É isso? Ele perguntando para ti.
Um curso sistêmico
onde analisa o contexto para se ter soluções diferenciadas.
Ah, sim. O treinamento que eu falei, né? O treinamento é um treinamento onde eu ensino as pessoas a partir de uma estratégia definida pela empresa,
isso.
Fazer todo o desdobramento da estratégia até criar as esteiras ágeis de produto. né? Sempre buscando o alinhamento. Então, a gente vai trabalhar SWOT, vai trabalhar TOLS, vai trabalhar priorização, né? Tem uma assim, ele é mais de 50% do tempo do treinamento, ele é prático, né? Então, a gente está trabalhando Canvas, está incentivando as pessoas a desenvolverem várias coisas, né? Desdobrar estratégia, criar pitch, né? Fazer priorização, entender métodos de priorização, sabe? Eu só não coloco as pessoas para escrever história, escrever filtro, porque eu acho que isso já é algo... Então, eu já levo isso pronto, né? Mas é isso, tá, Ari? É algo que eu consigo mostrar como você parte de uma estratégia elaborada para a empresa, né? E vai até a execução sem perder de vista a estratégia. Então, é fazer a execução da maneira correta. E principalmente depois, como é que eu vou medir isso? Porque não é só fazer de acordo com a estratégia, né? Porque, como você falou, nem tudo é perfeito, né? Sim. Eu posso achar que está super alinhado, mas quando eu começo a medir os KPIs que vão sair dali, ou os KRs, né? Eu começo a perceber que existe desvio, né? Aí, como você usou lá, vamos pivotar e vamos corrigir de novo. É isso aí, Ari. Entra lá, Ari. Entra lá no meu perfil, no LinkedIn, ou do Acelerágio.
Deixa eu pegar o teu perfil aqui para botar no banner aqui, ó. Você vai colocar no chat privado o teu LinkedIn? Deixa eu ver o LinkedIn aqui, peraí.
Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se eu já tenho aí. Isso eu estou tentando colocar. Gente, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, as coisas acontecem. Deixa eu ver aqui. Acho que já está aqui você. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, já consegui aqui. Ó. Opa, consegui colocar o teu...
Tá, conseguiu?
Inclusive, olha só. Falei melhor. Fazer uma coisa bem legal. A gente tá, fica tranquilo. Você está com feijão no fogo, não, né?
De jeito
tá
nenhum.
Está tranquilo, né? Tá
à disposição de vocês.
Aí, tá bem. Então, vamos fazer as coisas legais aqui, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, colocar um banner, tá? Vai exibir um banner aqui, ó, né? E eu vou exibir a tua página, tá? Lá no LinkedIn, pode?
Pode, né? Claro.
Então, lá, vamos navegar na tua página aqui no LinkedIn, vou botar aqui, ó, tá vendo? Aí do lado.
Show.
Show, né? Então, tá, olha só. Legal pra caramba. Pode navegar aqui direitinho para voltar aqui.
É, tá justamente aí na tela, tá aí justamente na tela o treinamento. É só clicar aí, aqui, vai lá, né? Pro Hotmart e tá todo o PPT disponível lá no Hotmart, pro pessoal navegar, entender de que se trata o conteúdo.
Ah, legal. Vou entrar aqui.
Claro, fica à vontade.
Ah, então legal, Acelera Ágil. Legal, cara, muito bacana, muito legal. Pô, perfeito, gente. Pô, que legal. Deixa eu até colocar também como é que se diz? O link também lá dentro do... Para a gente colocar aqui na tela, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente fazer o serviço completo, cara. Aqui, sabe como é que é? A gente... Botei aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui embaixo, ó.
Beleza,
valeu. Né? É legal pra caramba.
E é espaço lá de colaboração. O pessoal entra lá, fiquem à vontade para... Se quiserem publicar alguma coisa, fiquem sempre à vontade. É espaço de colaboração e compartilhamento.
Que bacana, eu acho legal isso. É o grande barato da agilidade, não, cara? É a galera, é a colaboração, cara. É impressionante, cara. Eu sempre atento aqui, né? As pessoas pedem. Vambora.
As pessoas têm que entender, né, que conhecimento, você consegue comprar o conhecimento, né? Você consegue fazer um curso, consegue fazer uma certificação, né? Acho que o nosso grande diferencial é a experiência, né, Edson? Então, assim.
Sim.
Cara. Eu fiz um curso bacana, cara. Eu fico louco para poder desenvolver aquilo e começar a compartilhar, porque nem todo mundo, às vezes, tem acesso, né? É, nem todo mundo, ou naquele momento, né, tem acesso. Então, eu fico louco para...
Tem um camarada aqui, o Ari já quer conversar contigo depois. É legal, tenho feito algo nessa linha e complementar. Vamos trocar umas ideias depois, se
Vamos puder. Sim, cara. Só conectar lá na página que a gente conversa, Ari. É um prazer, cara.
E o nosso amigo Ricardo Madi, desculpe o atraso, que nada, você é da casa, Ricardo. Fica tranquilo, Madi. Então tá legal. Então vamos fechar aqui o episódio maravilhoso. Gostei muito, foi muito legal, cara. Pô, sensacional.
Obrigado, também adorei.
Ô, Alex, não sai correndo, não, que a gente no final, né? Depois que fechar tudo, a gente conversa rapidinho aqui. Não, bom, gente, ó. Sábado também tem Pipoca Ágil de manhã, é 9 horas. A gente vai falar com a Mari lá da Alemanha, legal. Quem é que fez um livro junto com o Caroli sobre sprint? Vai ser muito legal.
A Mari é super gente boa, excelente profissional.
Boníssima, nossa, ela é sensacional. Eu tive um meetup com ela do pessoal Agiliza Ceará e convidei logo, vem cá, vamos fazer, vamos embora. Então, vamos fazer o seguinte, sábado que é legal, porque às vezes, cara, eu achei que sábado também é bacana, 9 horas da manhã, a galera vem, acorda devagarinho e fica tranquilo vendo, cara, dá audiência. Então, beleza. Fica aí, Alex, a gente vai bater esse papinho rapidinho depois de acabar. Gente, valeu, gente.
Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.